Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus de um acusado de tráfico de drogas que está foragido.
Empresa de transportes indenizará motorista que trabalhava mais de 16 horas por dia.
Vítimas de sequestro em estacionamento de shopping serão indenizadas.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falti.
E eu sou Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus de um acusado de tráfico de drogas, que teve a prisão preventiva expedida, mas que está foragido.
A defesa pedia a revogação da prisão devido ao excesso de prazo, a demora no julgamento da apelação e também a necessidade de intimação de todos os sentenciados. Fernando Dias.
O ministro relator Teori Zavascki não conheceu o habeas corpus, pois não foram esgotados estes recursos em tribunais inferiores e também porque a revogação de prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo só pode ser dada se o acusado estiver preso. Os demais ministros da segunda turma acompanharam o relator.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de transportes a indenizar em R$5.000 um motorista.
O funcionário trabalhava mais de 16 horas por dia, 6 dias por semana, incluindo feriados.
Na reclamação trabalhista, o motorista informou que trabalhou por 3 anos para a empresa.
Ainda segundo a ação, os gestores sabiam da carga elevada de trabalho, pois os caminhões eram rastreados via satélite. Gisele Mourão.
A Transilva Transportes argumentou que não tinha como controlar a jornada do motorista, porque ele fazia viagens interestaduais e que os intervalos eram tirados da forma que o trabalhador queria. Além disso, alegou que o motorista não provou o horário excessivo ou o dano. O relator do caso na terceira turma do TST, ministro Alberto Bresciani, destacou que não é necessário que o dano seja demonstrado se existir jornada de trabalho exaustiva.
Um soldado da aeronáutica foi condenado em primeira instância a mais de 18 anos de prisão por homicídio qualificado.
Ele matou o colega meses depois de ter furtado uma pistola do quartel, fato que era de conhecimento da vítima. O processo foi julgado pela auditoria do juiz de Juiz de Fora, em Minas Gerais, Dinomar Miranda.
Na versão do réu, foi a vítima quem teria tentado roubá-lo e, na luta corporal, teria sido atingida com um tiro fatal. Para os juízes que cuidaram do caso, o depoimento de uma testemunha que viu a vítima momentos antes da execução, sem demonstrar qualquer reação, derruba a versão do acusado. O réu, que está preso desde a época do crime, pode recorrer ao Superior Tribunal Militar.
A Justiça de São Paulo manteve condenação de um shopping center da capital paulista pelo sequestro de 7 pessoas no estacionamento, em fevereiro de 2007.
A indenização por danos morais passa mais de R$1.100.000 e as vítimas vão receber valores diferenciados em razão das circunstâncias vivenciadas por cada uma. Fátima Ochoa.
As vítimas narraram que estacionaram o carro próximo da entrada e da cancela, em local visível aos guardas, mas, na saída, foram abordadas por criminosos com armas de fogo e levadas ao cativeiro, onde ficaram por 5 dias. O desembargador Galdino Toledo Júnior entendeu que, no mínimo, houve prestação deficiente do serviço.
No estado de Mato Grosso do Sul, a terceira Câmara Civil negou o recurso de apelação apresentado por um casal que perdeu a guarda da filha.
Para a justiça, a perda da ação de guarda ocorreu após a comprovação da incapacidade dos pais naturais de criar a menor. Ambos seriam usuários de drogas. Pedro Scartesini.
Segundo informações do processo, o histórico de ambos é de total negligência com a menor de idade. A mãe sofre de transtornos psiquiátricos. Além disso, ela e o companheiro são usuários de álcool e drogas e se recusam a aceitar qualquer tratamento. Para o relator do recurso, o casal não tem condições de ter a guarda da filha. Assim, a menor deve permanecer com a atual guardiã.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.